posso ouvir dizendo para eu me acalmar. Que nada, nada está perdido, que tudo novo se fará. Que na verdade é você o alguém maior.
Aê! Boa noite a todos. Que bom que você está aqui, que bom que a gente pode adorar Jesus Cristo juntos mais uma vez. Quero te convidar a se acalmar, tomar o seu lugar, preparar o teu coração, acalmar o teu coração, para que nós possamos adorar a Jesus Cristo em espírito e em verdade. A gente tem lugares ainda aqui à frente, se você precisar de lugar, tem ainda alguns lugares aqui à frente. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo por esse tempo juntos, colocando nas mãos dEle o nosso culto de adoração a Ele. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter chamado o Teu povo, que aqui está, em resposta ao Teu chamado, aqui reunido para adorar o Teu santo nome, Deus. Nós amamos o Senhor. Nossas vidas são para o louvor da Tua glória e este momento não é diferente. Esse momento aqui existe para que o Teu nome seja glorificado, exaltado, adorado coletivamente, Deus. Como família nós nos reunimos aqui para adorar o Senhor, para bendizer o Teu nome, para Te exaltar, para Te glorificar, Senhor. Esse é o nosso desejo. Pedimos que o Senhor nos capacite, Senhor. Nós reconhecemos diante de Ti que não temos em nós o que é necessário para prestarmos um culto digno da Tua majestade, da Tua glória, do Teu nome, Deus. Mas também cremos no poder do Teu Santo Espírito que em nós habita, Senhor. Por isso pedimos que o Teu Santo Espírito nos capacite, Senhor. De maneira poderosa, de maneira sobrenatural, Ele nos capacite a prestarmos um culto alegre, um culto grato, um culto digno do Senhor, Deus. Esse é o nosso desejo. Acalma os nossos corações, ajuda a nossa mente a focar em Ti, na beleza da Tua santidade, na grandeza do Teu esplendor. Nós precisamos disso, Senhor. Nós precisamos disso. Nos ajuda. Nós oramos em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 144. Salmo de número 144. Nós vamos investir os próximos minutos, não apenas lendo esse Salmo, mas de fato meditando nele, perguntando o que Deus tem para falar com cada um de nós nesse Salmo. Sobre quem Ele é, sobre quem nós somos, sobre como Ele tem agido em nossas vidas. Você que precisa de algum lugar ainda, aqui à frente nós temos ainda alguns lugares. Você pode vir aqui e usar as cadeiras aqui da frente. Mas invista os próximos minutos meditando no Salmo de número 144.
foi que Deus falou com você na leitura, na meditação do Salmo 144? Só para avisar o pessoal dos boas-vindas, ainda temos alguns lugares aqui na frente. Talvez seja bom a gente pegar outras cadeiras. O que Deus falou com você no Salmo 144? Versos 3 e 4, Elô. Amém. A brevidade da vida aqui na terra e como a vida eterna nossa será com o Senhor. Graças a Deus por essa perspectiva e como nós precisamos dela. Como nós precisamos ser lembrados de que a nossa vida é como um sopro. O que mais? O que Deus falou com você no Salmo 144? Angélica. 15. Amém, amém. E graças a Deus Ele governa sobre nossas vidas, Ele governa sobre tudo, sobre todos, e é por isso que eu e você podemos caminhar com essa alegria que o salmista propõe aqui. O que mais? O que Deus falou com você no Salmo 144? Oi, Elcione, diga. Verso 1. Amém. 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 Eu ia falar que me chamou a atenção o verso 11, né? Dá-me libertação, salva-me da mão dos estrangeiros, tal. Mas aí o Júlio e a Suzy iam ficar bravos comigo. Aí eu não vou falar do verso 11. Mas me chamou muita atenção os versos 12 em si. E seguintes, porque ele coloca aqui um monte de coisa muito interessantes, que nós todos gostamos, mas que se a gente for parar para pensar e para ser sincero e honesto, não reflete muito a realidade dos nossos dias. Não sei você, mas me parece que os celeiros não estão tão cheios assim, não é? Os rebanhos não estão multiplicando aos milhares, nem dezenas de milhares. O gado, a cria, não está tendo praga, nenhum aborto, não tem grito de aflição nas ruas. Não é as nossas realidades. Se nós pararmos para sermos honestos, a gente lê isso aqui e fala assim, mas isso aqui é diferente da nossa realidade. Tem aborto, tem pragas, às vezes não multiplica o celeiro, às vezes está bem contadinho, não é? Lá na conta, às vezes chega a ficar até vermelha a conta, né? Mas aí a gente lembra que um dia será assim. Um dia não haverá mais aborto, um dia não haverá mais praga, um dia não haverá mais dor. Um dia nós viveremos no novo céu e na nova terra de maneira perfeita com o Senhor. Onde, de fato, o celeiro será abundante. Onde, de fato, o rebanho se multiplicará aos milhares. E onde, de fato, nós poderemos viver essa vida perfeita com o Senhor, no novo céu e na nova terra que Ele está preparando para nós. Enquanto isso, o que a gente é lembrado? Nós somos lembrados de que o homem é como um sopro. Seus dias são como uma sombra passageira. E aí eu e você somos levados a pensar e a refletir onde eu e você temos colocado a nossa esperança. A nossa esperança de alegria, de satisfação, a nossa esperança por segurança, por consolo. Onde está a nossa esperança? Nesses dias que logo passam? Ou na eternidade que teremos com Deus? No novo céu e na nova terra? Onde de fato não haverá mais dor, mais lágrima, nem choro. Mas onde juntos do Redentor, ao lado de Jesus, viveremos felizes eternamente. É por causa dessa bendita esperança que a gente está aqui. E é por isso que eu te convido a se colocar em pé e adorar o nosso Redentor juntos.
Prazer e um privilégio para nós podermos adorar o nome do nosso Deus, celebrar o fato de que Jesus Cristo vive. O profeta Jeremias, lá em Jeremias 10:6, ele fala o seguinte, ele diz assim: não há absolutamente ninguém comparado a ti, ó Senhor. E ele diz assim: tu és grande e grande é o poder do teu nome. A gente quer continuar adorando a esse Deus, dizendo que Ele é grande, que Ele é poderoso. Vamos fazer isso? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui para declarar que o Senhor é grande, que o Senhor reina eternamente, Pai, e que o Senhor pode hoje reinar nos nossos corações. Obrigado pelo Teu Evangelho, pela Tua Palavra, Pai. Abençoe esse tempo de louvor e adoração, esse tempo em que nós estamos aqui reunidos como corpo de Cristo para poder adorar o Teu precioso nome. Nós Te louvamos, nós Te adoramos pelo que o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, e uma das formas como nós agradecemos a Deus pela obra dele em nossas vidas é também contribuindo financeiramente para que a obra que Deus tem feito em nossas vidas possa também ser feita na vida de outros. Nós vamos ter agora o nosso momento de contribuição financeira. Se você veio preparado para isso, você pode colocar sua contribuição financeira na caixa de madeira que está ali ao fundo, ou então você pode... A gente tem as... Mateus, a gente tem as informações. Você pode usar as informações que estão ali no telão, se você preferir fazer por meio eletrônico a sua contribuição. Você que está nos visitando hoje, por favor, eu quero pedir que você não se sinta constrangido. Nós entendemos como um privilégio poder contribuir para que outras pessoas possam receber e conhecer o mesmo amor e a mesma graça de Deus que nós conhecemos, tá bom? Vamos adorar a Jesus, vamos adorar a Ele com as nossas vozes e vamos adorar a Ele com as nossas posses também. Vamos louvar o Senhor.
Queres vir? seu sangue tem este poder.
Solte a sua voz. Há poder.
Há poder, sim. Força sem igual só no sangue. Servo leal, terás no seu sangue poder. Há poder, sim, força sem igual só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Há poder, sim.
Deus, obrigada, Pai, porque a gente pode cantar ao Senhor essas verdades. Pai, obrigado pelo Teu Filho Jesus, que veio morrer por nós. Obrigada porque a gente é lavado nesse sangue. E obrigada, Deus, porque a gente pode crer nesse Jesus que veio e ressuscitou, Deus, que não está morto. Obrigada também pelas contribuições. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, sustentado as famílias dessa igreja. Deus, obrigada porque a gente sabe que tudo que a gente tem vem do Senhor, Pai. Que o Senhor continue falando aos nossos corações nesse culto. No nome de Jesus. Amém.
Os irmãos podem se assentar. Obrigado, pessoal do louvor. Queria chamar nossas crianças de 4 a 8 anos. Vem cá. Quero orar com vocês. Oi. Irmãos, eu não sei se você está percebendo, mas a gente está com um bom problema, não é? Está com um bom problema. Semana passada, em uma das nossas classes, nós tínhamos 19 crianças. Em uma das classes, não é? Ah, orem por isso, orem por isso. A gente tem um sonho, a gente tem um projeto de construir um prédio educacional no nosso terceiro lote ali, e com isso, nós resolveríamos a questão do departamento infantil e nós poderíamos usar o andar ali de cima como uma galeria. A gente teria mais 100 lugares aqui para o nosso culto. Orem por isso. Se Deus quiser, dia 15 de fevereiro, nós teremos o projeto arquitetônico do prédio educacional em mãos e a gente pode tentar começar a levantar os recursos para construir aquele prédio, tá bom? Coloque isso em oração. Vamos orar pelas nossas crianças? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar a Jesus. Jesus, nós te agradecemos pelas nossas crianças. Nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor ama as crianças. Quando o Senhor esteve aqui na terra, o Senhor disse que era para deixar as crianças chegarem até o Senhor. E esse é o nosso desejo, Deus. Nosso desejo é fazer tudo o que está ao nosso alcance para facilitar o processo das crianças chegarem até Jesus. Esse é o nosso desejo. Nós queremos orar pelas nossas crianças, gratos ao Senhor por cada uma delas que está aqui nessa noite. Obrigado porque elas têm podido ouvir da Tua graça, do Teu amor desde pequenas. Isso é um privilégio tremendo. Nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor proteja nossas crianças desse mundo mau no qual nós vivemos, Deus. Proteja a mente, proteja o coração delas, Deus, mas proteja também o corpo delas, Deus. Por favor. E, Senhor, que o quanto antes, cada uma dessas crianças possa saborear a doçura do Teu amor e possa vir a amar o Senhor mais do que qualquer outra coisa nessa vida, Pai. por favor. Seja com nossos tios e tias que vão falar do teu amor para as nossas crianças. Dá a eles criatividade. Abençoa a vida deles pela disposição em te servir semanalmente aqui, Deus. Levanta outros que também queiram servir o Senhor com as nossas crianças, Pai. E nos usa para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pode sair com os tios lá no fundo, ó. Hoje nós vamos ter a alegria de ouvir a pregação da palavra através da vida do nosso presbítero Júlio. E esse final de semana minha filha está me lembrando de que nós estamos vivendo os últimos. E hoje será o último domingo que a gente vai ter a oportunidade de ouvir a pregação da palavra por meio do Júlio. Final de fevereiro, começo de março, eles estão se mudando para Palmas. Pelo menos desta vez será a última vez, mas se Deus quiser, teremos eles de volta aqui a passeio ou a mudança, a gente não sabe o futuro, e eles poderão trazer ele poderá trazer a palavra de novo. Mas deixa eu orar contigo, meu irmão, grato a Deus pela tua vida. Senhor Deus, obrigado pela vida do Júlio, obrigado pela família Esquivel, obrigado pela maneira tão linda como o Senhor tem usado a cada um deles. Obrigado porque eles têm se disposto em tuas mãos, para servir o Senhor onde o Senhor os levar. E nós te agradecemos porque sabemos que isso é obra do Senhor no coração deles, Deus. E pedimos que o Senhor faça isso com mais e mais pessoas no nosso meio. Coloque em nós um coração disposto a ir onde o Senhor nos levar, Deus. Esse é o nosso desejo. Usa o Júlio nessa noite, que ele possa com ousadia, coragem, pregar o teu evangelho. Nos ensinar, nos exortar, nos encorajar, nos consolar pelo poder do teu Santo Espírito, através da pregação da tua Santa Palavra. É em Cristo Jesus que oramos. Amém.
Vale. Boa noite, queridos. Boa tarde e noite, né? Tudo bem com vocês? Certeza, né? Olha aí, olha para quem está do teu lado, fala aí, boa noite. Oh, boa noite, boa noite. Que bom que você está aqui no nosso meio. Pode falar aí entre vocês. Nossa, que alegria de ver sua cara aí toda bagunçada aqui no meio nosso. Muitos de vocês tomaram banho, outros não, eu sei. Muitos colocaram a melhor roupa, outros saíram correndo aí, chegaram. Mas é muito bom estar aqui domingo na igreja. Poder louvar o Senhor, engrandecer o nome dEle, poder estar aqui com um coração aberto e atentos para ver o que Deus quer nos ensinar nessa noite. E uma alegria para nós, para mim, poder estar aqui nesse momento, tá bom? Deixa só explicar algumas coisinhas aí. Sei que tem muitos aqui chegando, visitando pela primeira vez na nossa igreja. Sejam muito, muito bem-vindos. Sempre uma alegria ter pessoas novas chegando aqui na nossa igreja, no nosso meio, na nossa família da fé. Então, sejam muito bem-vindos, viu? Mas, como tem pessoas chegando, eu sempre tenho que me explicar quem que eu sou, né? Porque o povo chega aí e escuta um cara lindo falando desse jeito. Não, brincadeira. Vê esse rapaz aí falando do jeito diferente e se pergunta, uai, de onde que ele é, né? Sotaque diferente, né, Dani? Esse rapaz, esse cara, é porque sou argentino, tá bom? Sou argentino, com minha esposa Suzy, com nossas filhas aqui. E o Joel acabou de sair. Nós somos argentinos. Estamos aqui na igreja faz 10 anos quase, né? Nossa, faz tempão, né? Fazendo parte das lindas coisas que Deus fez nessa igreja. Coisas, milagres nessa igreja, né? E nós tivemos o privilégio de ser parte. Mas, se Deus quiser, primeiros dias de março, estamos mudando para outra cidade. Cidade de Palmas, Tocantins. Tá bom? Se você acha que Caldas Novas é quente, lá o negócio pega mesmo fogo, né? Lá é quente demais. Mas quando Deus chama, a gente só obedece, né? E o pastor foi parte desse chamado, né? Porque a gente confirmou-nos o chamado para esse lugar quando ele pregou aqui, né? De sair da nossa zona de conforto e demais. Então, o pastor tem parte de todas essas coisas que Deus está fazendo, né? Querendo ou não, né? Fazer o quê? Mas é isso aí, pessoal. Vamos estar aqui, tá bom? Até março. Então, se você ainda, nesse dia, hoje, até março, em algum momento desses dias, você faz um churrasco, liga para a gente dá um pulinho para a tua casa, a gente ajuda vocês, né, a né, cortar essa picanha e a saborear juntos, tá bom? A gente se sacrifica por isso, combinado? Esses dias, mês de janeiro, estamos dando estudando o livro de Salmos, né? Se você já estava aqui antes, nos primeiros dias de janeiro, começou o pastor com os primeiros 4 capítulos, e hoje, dando sequência aos estudos no livro de Salmo, hoje tocaria o capítulo 5 do livro de Salmo. Então, se você tem sua Bíblia, por favor, abre comigo aí no capítulo 5 do livro de Salmos, para dar sequência aos estudos que nós estamos aqui dando na Igreja Batista Vida Nova. Lembrando, meus queridos, o livro de Salmos se torna o coração do Antigo Testamento pelo fato de que os escritores no livro de Salmos, eles derramam no coração em cada capítulo. Os escritores, passando por diversas circunstâncias na vida, seja de alegrias, de sofrimentos, de adversidade, de tempestades, de angústias, de ansiedades, eles derramam no coração em cada capítulo. Então, quando a gente lê o Salmo, quando a gente vai continuar estudando o livro de Salmos, ou ainda quando a gente faz leitura no início do nosso culto, quando você lê um Salmo, tenta entrar no que o escritor está falando. Porque quando eles colocaram cada capítulo, eles estão derramando o mais íntimo do ser de cada um deles. E isso é o que vamos ver hoje, no capítulo 5 do livro de Salmos. Mais um capítulo do livro do escritor, do salmista, rei Davi, tá bom? E o rei Davi tem vários, acho que 73 salmos escritos por eles, todos de uma maneira impressionante, em diversas áreas da vida que ele escreve, em diferentes situações que ele está enfrentando, ele derrama o coração no livro dos Salmos. E esse aqui é um livro, capítulo muito interessante. O rei Davi, meus queridos, ele tinha enfrentado várias coisas na vida. Tá bom? O rei Davi tinha enfrentado, começando lá pelo gigante Golias, as perseguições, fugindo de Saul, batalhas, muitas guerras, lembrando que o Davi era um conquistador, um guerreiro, um soldado. Mas essa batalha, essa situação que vamos encontrar no capítulo 5, uma situação bem complicada, porque ele está enfrentando a perseguição, fugindo do Absalão, seu filho, e de seus cúmplices, aqueles que estavam junto com seu filho, caras perversos, homens cruéis, maus, muito ruins, e ele estava no momento bem complicado da vida dele, do rei Davi. Isso que vamos ver no capítulo 5. Então, se você tem sua Bíblia, acompanha comigo a leitura da palavra de Deus. Capítulo 5 de Salmo diz assim: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu rei e meu Deus, pois a ti que imploro. Versículo 3: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeias todos os que praticam o mal, destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Versículo 7: eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplanha o teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavra confiável, suas mentes só tramam destruição, suas gargantas são um túmulo aberto. Com as suas línguas enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus, caia eles nas suas próprias maquinações, expulsa-os por causa de seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Versículo 11: alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti, cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção, em ti exultem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor e protege como um escudo. Que salmo. Meu querido, as condições que o salmista está escrevendo esse salmo aqui é muito triste. É um pedido de socorro no meio da angústia, do sofrimento que ele está enfrentando. Eu imagino ele escondido com o seu povo aí, com seus soldados, querendo fugir daqueles que queriam destruir ele. Escondido, com medo, angustiado mesmo. No meio do sofrimento, ele estava aí. E no meio do sofrimento, ele entende onde ele está e quem ele é. E quem é o único que poderia ajudar nessa situação. Então, eu não sei a tua vida de uma maneira pessoal. Eu não sei se vocês, meus queridos, nesse momento, hoje, dia 29 de janeiro, eu não sei se você está passando por momentos de angústias. Eu não sei se você hoje chegou aqui na igreja com um coração carregado de coisas. Eu não sei se você está aqui hoje com problemas, com uma angústia financeira, que os boletos não acabam, que as dívidas não acabam, que o mês de janeiro não acaba, né? Muitos colocaram que janeiro está no dia 64 já. As dívidas não acabam, os problemas não acabam, mas o dinheiro acaba hoje, já faz tempo, dia 5. Talvez você está aqui angustiado porque a sua área financeira está complicada demais. Talvez você ainda está desempregado e precisa de um trabalho porque precisa pagar as dívidas, precisa colocar comida na mesa. Talvez você está aqui e está com problemas familiares. Talvez você está lutando no seu matrimônio. E talvez dentro do seu lar é uma briga contínua com você, esposa, e com sua esposa. Ao invés de vocês demonstrarem amor e sacrifício um por outro, você só briga, gritos, os pratos voando, as crianças chorando, presenciando a briga dos pais. Daí você está aqui lutando por seu matrimônio. Daí você aqui está lutando com filhos desobedientes, com filhos que não querem saber nada com Deus, com a igreja. Talvez você está aqui e está enfrentando algum problema de saúde. Talvez você ficou sabendo que você está em uma situação complicada da vida. E talvez não é evidente, você não fala, mas dentro de você esse problema está te matando. Essa ansiedade, essa pressão de saber, e agora o que vai acontecer comigo? É uma angústia profunda dentro do coração. Ou talvez você está aqui com outros problemas, que é um impedimento para você avançar na vida cristã. Talvez você está aqui com angústias dentro do teu coração, que talvez aqueles que estão perto de você sabem, mas talvez você está lutando sozinho, querendo esconder alguma coisa. Essa situação, esse momento de angústia no coração do mais profundo, é o que o rei Davi estava enfrentando. Essa é a situação que o rei Davi está escrevendo esse salmo. Então esse salmo, meu querido, é para você e é para mim. E juntos vamos ver o que o Senhor tem para nos ensinar nesse salmo. E o versículo 1 diz: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Esse gemer, gemido, eu não sei se vocês alguma vez pensaram para falar, o que significa esse gemer, gemido do salmista aqui? Esse gemido, meu querido, significa um desespero. Tipo, a condição que ele estava escondido, medo, angustiado, e ele levanta os olhos e ora a Deus, mas chega num momento que... Esse é o gemer, é o gemido de desespero, de dor que o salmista estava tendo aqui. E o salmista fala: Deus, escuta por favor, Deus, a minha oração. Deus, escuta o gemido do mais profundo do meu ser. Considera o meu gemer, Deus. Deus. Isso é o que o salmista está expressando nesse versículo 1. Ele abre o coração, derrama o coração diante de Deus nesse momento complicado da vida. Ele fala: Deus, escuta a minha oração. Deus, eu sei que o Senhor sabe todas as coisas. Eu sei que o Senhor escuta a oração dos seus filhos. Mas por favor, Deus, escuta o meu gemer. Meu coração está desesperado, Deus. Deus, eu estou sofrendo. Estou num momento de angústia. Meu filho Absalão está querendo me prender. Os cúmplices dele estão querendo me matar, querendo me destruir. Deus, é o que o salmista está colocando aqui. Versículo 2, a escritura continua e diz: atenta para o meu grito de socorro, meu rei e meu Deus, pois a ti que imploro, a ti que imploro. Eu imagino o rei Davi nesse momento de oração, nesse momento que ele entende quem ele realmente é. Porque, meus queridos, o rei Davi era o rei Davi. Era um conquistador, era um guerreiro, era um soldado. Quantas batalhas que ele ganhou? Quantas cabeças que ele tirou com sua espada? O cara era um guerreiro, era um conquistador, era o homem que tinha o homem de acordo com o coração de Deus. Era o rei Davi. Mas ele está naquela situação, querendo orar ao Senhor, mas as palavras vão e volta. E no versículo 2 ele fala que ele dá um grito e clama ao Senhor por graça e misericórdia na vida dele. E ele entende: meu rei e meu Deus. O rei Davi entende que, por mais que ele seja o rei Davi, por mais que ele seja um guerreiro, por mais das experiências que ele passou na vida, nada disso serve. A única coisa que ele precisava aí era a ajuda do Senhor. Meus queridos, o rei Davi podia ter tudo o que ele queria, com riquezas, poder. O nome dele era conhecido em todos os lugares. A experiência dele na vida era impressionante, mas nada disso serviu no momento da angústia. Então ele reconhece, ele entende que no momento da angústia, no momento do sofrimento, o único que podia ajudar era o seu rei e o seu Senhor. E ele fala, ele dá um grito de desespero. Fala: Deus, me ajuda, meu rei, meu Senhor. Eu imagino ele orando em voz alta, tentando gritar, clamando a Deus por misericórdia. Abrimos um parênteses aqui. Dias atrás eu estava falando com uns jovens e eu falei para eles: queridos, a gente precisa orar em voz alta. A gente precisa orar como a gente fala, para as pessoas ouvirem. Mas não só para as pessoas ouvirem que nós estamos falando, orando. Porque o nosso inimigo, o diabo, ele não consegue ler a nossa mente. Ele não consegue entrar dentro de nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. É uma barreira, ele não pode entrar, porque nós somos parte da sua família. Mas o nosso inimigo, o diabo, ele consegue ouvir a nossa voz. E quando nós oramos, rapaz, ele sabe que nós estamos falando com o Altíssimo. Ele está ouvindo que seus filhos estão falando com o Pai Todo-Poderoso. Então, meus queridos, ora em voz alta. Tem momentos que a gente tem que orar no segredo, né? Dentro da nossa mente, coração. Mas, querido, quando você puder orar em voz alta, ora. Para que os demônios, o diabo, o inimigo, todo mundo saiba que nós estamos falando com o nosso Pai. E que nosso Pai que está do nosso lado, que nós estamos correndo atrás da sua ajuda. Não importa se você parece um doido falando aí na rua. Não tem problema. Quantas coisas doidas que a gente fez. Não vamos orar em voz alta? Ora em voz alta, para todo mundo ouvir com quem nós estamos falando. De quem nós dependemos. Onde que está o nosso socorro? É do nosso rei, o nosso Senhor, o que o salmista Davi está colocando aqui no capítulo 5. Eu te imploro. Versículo 3, de manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. De manhã ouves minha voz. Eu não sei como que é a sua rotina no dia a dia. Eu não sei o que você faz. Não sei o que é a primeira coisa que você faz durante o dia. Eu não sei se você acorda e vai direto para o banheiro, faz o que tem que fazer, escova os dentes, coloca a roupa, toma um café e vai embora para o trabalho, para a escola, a faculdade, ou o que você fizer. Eu não sei se você acorda, prepara o café e já pega a sua Bíblia, faz o devocional. Eu não sei se você não faz nada disso e só coloca a roupa e sai, escova os dentes em algum momento do dia. Eu não sei. Mas o salmista aqui está falando: de manhã ouves o Senhor o meu clamor. De manhã me apresento, te apresento a minha oração e aguardo com esperança. O salmista aqui, esse apresentar a minha oração, não é só um ato de oração mesmo. É um ato de ele entregar tudo o que ele era. E o salmista Davi está falando, meus queridos, de manhã, ao acordar, eu chego diante da presença do Senhor, com tudo o que eu sou, com tudo o que eu tenho. Clamo o Senhor e espero a sua resposta. É o que o salmista está falando aqui no versículo 3. Essa é a intenção do salmista quando ele clama ao Senhor no meio da angústia. E aguardo com esperança. Esperança de saber que esse Deus criador de todas as coisas, esse Deus que estava em todas as batalhas que ele enfrentou, nesse Deus que colocou ele como rei, nesse Deus que estava com ele quando ele venceu o gigante Golias, esse Deus era o mesmo Deus que ia poder ajudar ele nesse momento da angústia, de dificuldade que ele estava atravessando. Então ele ora e clama ao Senhor com esperança, de saber de que Deus responde, de saber de que Deus está presente e que a sua presença está com a gente, com ele. E meus queridos, eu não sei quando você ora, se você ora com fé, sabendo e confiando de que Deus vai responder. Muitas vezes Deus responde de maneiras imediatas. Muitas vezes Deus responde de uma maneira tipo, espera, ainda não é tempo. Né? Como a gente fala para os filhos, Deus responde com um sim, Deus responde com um não, ou Deus responde com um espera. Segura um pouquinho. Ainda não. Ainda não é tempo. Talvez mais na frente. Ele fala, não, o que você está pedindo, meu querido? Se eu dar isso que você está me pedindo, ixa, você vai destruir a tua vida. Davi está implorando, clamando a Deus por socorro. E enquanto ele ora, ele derrama a vida diante do Senhor, diante da presença do Senhor. Pelas manhãs, como vemos aqui, ele espera confiando em que Deus vai responder a sua oração. Versículo 4 diz, tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. É um Deus santo, um Deus justo, um Deus que o mal não tem nada a ver com ele. Versículo 5 diz, os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeias todos os que praticam o mal, aqueles que se acham, aqueles que pensam que são alguma coisa, ou que têm alguma coisa, aqueles que, né, que acham que sabem todas as coisas, meus queridos, Deus detesta, Deus deixa de lado, assim, querido, cadê a humildade? Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Meus queridos, aqueles que dão as costas para o Senhor, as consequências são óbvias. Aqueles que falam, Deus, eu não quero o Senhor na minha vida, aquele que dá as costas para o Senhor e vivem a vida deles, as consequências são inevitáveis. Os traiçoeiros, os mentirosos, aqueles que falam não para o Senhor, o castigo vai chegar. Vai chegar. E como sempre falo para as pessoas, meus queridos, o pecado traz consequências. A gente nunca peca grátis. O pecado não é de graça. Você acha que você vai pecar e nada vai acontecer? Meu querido, as consequências são terríveis. E muitas vezes as consequências são coisas que a gente nem vai desejar na vida. Muitas vezes a gente vai pagar com a vida mesmo. Então, meus queridos, não brinquemos com o pecado. Não tentemos negociar com Deus, com nossos pecados de estimação. Aquelas coisas que a gente, ah, Deus, mas não é tão grave, não. Ah, mas eu volto um dia, outro dia peço perdão, no outro eu volto e assim vai. Tentando, né, brincar com Deus, como se Deus fosse o meu parceiro, meu colega aí. Meus queridos, não brinquemos com o pecado. Não brinquemos com Deus. A gente sabe que aqueles que dão as costas para o Senhor, aqueles que falam não para o Senhor, as consequências são terríveis. Cuidado com tentar negociar com Deus relacionado ao pecado. Cuidado, pessoal. Cuidado com dar as costas para o Senhor. Nunca vamos pecar de graça. O pecado não é grátis. É quando você vai a um restaurante, Você vai ao restaurante, pede uma boa pizza aí, de quatro queijos, uma Coca-Cola bem gelada, você come, curte, no final, chega aí o boleto, você, o recibo você tem que pagar, não é? O pecado é igual, você peca, depois você vai ter que pagar. E muitas vezes esse preço, esse valor é caro. Cuidado, cuidado, por favor. O escritor continua no capítulo 5 e diz, versículo 7, então ele falando daqueles que dão as costas para o Senhor, aquele que fala não para o Senhor. E no versículo 7 ele diz, eles fazem essas coisas, mas eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para teu santo templo. Então, o rei Davi colocando aqui, eles podem fazer o que eles quiserem. Coisas erradas eles estão fazendo mesmo. Eles estão falando não para o Senhor, eles são mentirosos, traiçoeiros, assassinos, pessoas que não estão nem aí com Deus e suas coisas. Eles já vão ter as suas consequências. Mas eu, o rei Davi, porém, pelo teu grande amor, entrarei na tua casa. Com temor me inclinarei para teu santo templo. Isso aqui, meu querido, é uma decisão pessoal. Isso vai para nós, dentro do nosso mundo como família, da fé, mas dentro do nosso lar. Meus queridos, não importa se teu esposo ou tua esposa faz tudo devocional ou ora. É você falar, Deus, não importa. Eu, Julio, eu vou clamar ao Senhor. Eu, Julio, eu vou depender do Senhor. Eu, Julio, eu vou entender que eu preciso do Senhor. Eu vou entrar diante do Senhor, não porque eu mereça, é pelo teu grande amor que eu tenho acesso direto diante da presença do Senhor. E meus queridos, cada um de nós que depositamos a fé no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, temos livre acesso diante de Deus. Uau! Cada um de nós que um dia falamos sim, que o Senhor chegou na nossa vida e transformou nosso coração e nos deu a esperança do céu. Cada um de nós temos livre acesso diante de Deus em qualquer momento, em qualquer lugar. Não porque a gente tenha feito alguma coisa, porque não sejamos alguma coisa. É pelo grande amor do Senhor. É pela sua infinita graça e misericórdia na nossa vida que nós podemos chegar diante do Senhor. É o que o escritor está falando aqui, o rei Davi fala, eu não sou nada, não é por mim, é pelo teu grande amor que eu posso entrar na presença do Senhor, que eu posso entrar na tua casa. E quando entrar com temor, um temor reverente ao Senhor, me inclinarei, entendendo de que eu não sou nada, que o Senhor é tudo, e que o Senhor é tudo. Versículo 8, conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplaina o teu caminho diante de mim. Deus, não só quero derramar o meu coração diante do Senhor, pelo teu grande amor, entrar na tua presença com uma atitude humilde, não como os arrogantes. Não sou isso, Deus. Deus, por favor, versículo 8, Deus, por favor, conduza-me, Senhor, na tua justiça. Deus, guia o meu caminho. Deus, dirija os meus passos nessa vida. Deus, por favor, esteja comigo no meu caminhar. No dia a dia, por causa dos meus inimigos. Deus, me guia. Deus, me mostra o que o Senhor quer para mim. Onde que eu devo andar? Onde que eu devo ir? Isso aqui, meus queridos, é um ponto interessante. Porque muitas vezes nós falamos, nossa, mas Deus não fala comigo. Ah, mas Deus não me mostra o que eu devo fazer. Nossa, mas eu oro sempre para Deus me mostrar o que Ele quer de mim, o que Ele espera de mim, mas Deus não me diz nada. Meu querido, minha querida, se você quer saber o que Deus quer de ti, o que Deus quer de você, o que Deus espera de você, está aqui, ó. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Se você, criançada, quer saber o que Deus quer de vocês, está aqui. Deus fala aqui. Vocês com 2 anos de casados hoje, se você quer saber o que Deus espera de vocês, está aqui. Se você é pai, meu querido, e você quer saber o que Deus espera de você como pai e mãe, está aqui. Se você é vovó, e você não sabe o que Deus espera de você com seus netos, está aqui. Se você é solteiro ainda, ou jovem, e você não sabe o que Deus quer de você, o que Deus espera de você, está aqui. Deus, mostra-me o que o Senhor quer de mim. Deus me guia no meu caminhar, no meu andar diário. Mas, meus queridos, se a gente não pega a nossa Bíblia, o que você espera? Que Deus mande o anjo Gabriel e fale, ó, Júlio, agora, vai, abre o lago de Calasinó. Não, gente, Deus fala através da sua palavra. Deus fala através dos líderes da igreja. Deus fala através das circunstâncias que acontecem também na vida. Mas se você quer saber o que Deus quer para você, pega a sua Bíblia. Lê a sua Bíblia e acredita através da fé no que nela está escrito. E Deus pode fazer maravilhas através da sua palavra. Versículo 9, nos lábios deles, falando e dando uma descrição daqueles perversos, diz, nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só trama destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Só podrição mesmo. Com suas línguas enganam sutilmente. Essa é a descrição do rei Davi olhando para aqueles que estavam perseguindo ele. Fala, Senhor, eles são terríveis. Os lábios dele não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. Deus, eles que dão as costas para o Senhor. Senhor, com Deus. Oh Deus, Deus, já que Deus é um Deus justo, faz justiça com eles, Deus. Caia eles nas suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Deus, aqueles que estão tramando mal contra mim, o rei Davi está falando, aqueles que querem me matar, aqueles que estão detrás de mim, Deus, faz justiça, Deus. Porque eles, certeza que já ouviram falar do Senhor, certeza que eles já ouviram falar do meu Deus, como o rei Davi, mas eles falaram, não, Deus não é para a gente. Então, Deus, faz justiça, castiga eles, essas coisas ruins que eles planejaram contra mim, que eles mesmos sofram. Mas nós, olha o que diz o versículo 11. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti, exultem os que amam. Os que amam o teu nome. Meus queridos, o rei Davi tinha muitos adversários. Muitos adversários. E ele no versículo 10, ele clama para Deus fazer justiça e para Deus mostrar para eles e para eles sofrerem aquelas coisas que eles queriam fazer com eles. E os adversários estavam aí continuamente querendo matar Davi. Nós temos um adversário também. Lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que o diabo é o nosso inimigo, ele é nosso adversário, ele está como um leão, tentando aí, buscando quem devorar, tentando quem matar. Meus queridos, o nosso inimigo, o diabo, Satanás, ele não está detrás daqueles que já estão escravizados do pecado, aqueles que são escravos do pecado. Ele não está detrás daqueles que já estão perdidos, porque eles já estão perdidos. O nosso inimigo, o nosso adversário está detrás de aqueles que querem ser diferentes nesse mundo. De você e de mim. Se você realmente quer ser diferente. Se você quer mostrar para o mundo o que é realmente viver uma vida cristã. Então, cuidado, porque o adversário vai te querer derrubar. Vai te querer tirar do caminho da vida. Ele vai colocar circunstâncias, tentações na vida para te tirar. Adversidades, momentos de angústia, como está enfrentando Davi, para ele te tirar e para você falar, cadê Deus? Quando mais precisava do Senhor, o Senhor me abandonou. Mas nós que temos Jesus no coração, alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti, cantem sempre com alegria, estende sobre eles a tua proteção. Meus queridos, nós que um dia entendimos essa verdade do Evangelho, hoje podemos estar alegres, ainda no meio das tribulações que vamos enfrentar, o que estamos enfrentando, porque a nossa alegria verdadeira não depende das coisas externas, a nossa alegria verdadeira vem de Jesus no coração. Meu querido, não sei o que você está enfrentando, mas uma coisa sei, que ainda no meio do sofrimento a gente pode estar alegre. E não estou falando uma alegria com um sorriso, não, uma alegria interna, de saber de que Deus quem cuida de mim, que Deus em quem Ele é o meu protetor, como diz o versículo 11. E não só isso, olha o que diz o versículo 12, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Meus queridos, se você é parte da família do Senhor, você pode estar tranquilo, que em momentos de tribulação, de tempestade, de angústias, o Senhor é quem cuida de nós. É o Senhor quem está do nosso lado, como um pai amoroso que abre seus braços para nos abraçar. É o que experimentou o rei Davi nesse momento da angústia que ele estava enfrentando. Ele sentiu a presença de Deus no momento mais complicado da vida dele, com seu próprio filho. Descansa, descansa nos braços daquele que pode nos consolar. Descansa, confia, deposita a tua confiança naquele que pode nos socorrer no momento da angústia. Mas talvez você está aqui e você é um daqueles que até agora está lutando com Deus. Talvez você está aqui e você é um daqueles que está dando as costas para o Senhor. Meus queridos, não tem como brigar com Deus. Não tem como. Talvez você está aqui, você é um daqueles homens ou mulheres terríveis. Não sei se você fez todas essas coisas terríveis que o escritor está colocando aqui, mas talvez você falou não para Deus, e isso aí é terrível. Se você falou não para Deus, o teu destino é o inferno, longe de Deus para sempre por causa do teu pecado. É o que nós merecemos por causa do nosso pecado, o inferno, a condenação eterna, longe de Deus para sempre. É o que nós merecemos. E talvez você está aqui nessa situação. Meu querido, a cruz do Calvário foi por você. Jesus morreu por você na cruz do Calvário porque Ele te amou. Então não tenta brigar com Deus. Talvez amanhã é tarde. Hoje pode ser o dia de salvação para você, meu querido, minha querida que está aqui. Hoje pode ser o dia que você entenda de que essa cruz, esse sacrifício foi por você. E que Jesus não só ficou aqui, 3 dias depois Ele ressuscitou. E como Ele ressuscitou, Ele é o único que pode dar vida e vida eterna. Hoje você está aqui e pode falar, Deus, me perdoa. Deus, me dá a esperança da vida eterna. Deus, limpa meu coração com tua sangue derramada na cruz. Fala com Deus. Hoje pode ser o dia de salvação para você. Mas se você já é crente em Cristo Jesus, esse pecado de estimação que muitas vezes nós temos, Jesus morreu por ele, sabia? Você que se chama de crente, de cristão, e você ainda brinca com pecadinhos, Jesus morreu por esse pecado. Esse pecado levou Jesus na cruz do Calvário. Então não fala, ah, não, mas é um pecado, é uma coisa insignificante, é bobeira. Jesus morreu na cruz por isso. Meus queridos, que Deus nos ajude a que nos momentos que estamos enfrentando, como nesse momento específico na situação do rei Davi, onde ele depositou a sua confiança no Senhor, que a nossa vida seja igual. Que nós podamos entender, como Davi, que a gente não é nada e que nós precisamos daquele que pode todas essas coisas. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse tempo juntos. Obrigado porque temos a liberdade de poder cantar, louvar o Senhor. E obrigado pela liberdade que nós temos de abrir a Tua Palavra. Deus, obrigado por esse Salmo capítulo 5. E nos ajuda, Deus, como igreja, como povo, como família do Senhor, a mostrar para o mundo o Senhor, que Deus é real e que a vida cristã é linda demais. Nos ajuda, Deus, que podamos correr aos pés da cruz. Oramos, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Para de chorar.
Amém. Vamos nos colocar em pé, queridos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa noite tão preciosa. Obrigado pelo Teu Evangelho que nós ouvimos aqui nessa noite. Obrigado, Pai, porque nós podemos, no meio do sofrimento, no meio das aflições, no momento de dificuldade, nós podemos confiar no Teu amor, sabendo que o Senhor é um Deus grande, é um Deus poderoso. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor derramou o Seu sangue ali na cruz. O Senhor pagou um preço. Um preço que eu, que nós aqui, jamais poderíamos pagar. Obrigado por isso, porque em Cristo nós encontramos redenção. Nós encontramos justificação perante Deus. Por isso nós estamos alegres e por isso nós te louvamos. E por isso hoje nós podemos nos derramar diante do teu trono de graça. Crendo na tua soberania, crendo no teu amor, crendo na tua bondade. Obrigado, Deus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.
Os irmãos podem se assentar. Obrigado, pessoal do louvor. Nós temos criado o hábito de memorizar um versículo por mês aqui na igreja. Durante esse mês de janeiro, a gente tentou memorizar o Salmo, capítulo 1, versos 1 e 2. Vamos falar juntos, bem forte, esses dois versículos? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1, 1 e 2. Amém. Irmãos, quem é que está aqui hoje pela primeira vez? Se você puder erguer uma de suas mãos, só para a gente poder reconhecer que você está aqui, agradecer pela tua visita, agradecer pela tua presença. A gente tem orado por você, é muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado por ter vindo. Tem alguém de vocês que está aqui pela primeira vez hoje e não recebeu uma sacolinha branca, presentinho da igreja? Alguém está aqui pela primeira vez e não recebeu a sacolinha? Tem alguém? Não? Todo mundo que está aqui de primeira vez recebeu? Ok. Deixa eu pedir um favor para você. Você que tem visitado aqui na igreja ou que está aqui pela primeira vez, se você puder entrar nesse link aqui, ó, batistavidanova.org/links, lá vai ter um botãozinho, formulário visitante. Se você puder clicar lá e preencher esse formulário, não demora mais do que 2 minutos. Mas vai nos ajudar a te conhecer e vai nos ajudar a saber como a gente pode te servir melhor. Tá bom? Então você que tem chegado aqui, está chegando na igreja e ainda não fez isso, por favor, entra lá, 2 minutinhos, você faz aí do seu celular, antes de terminar o culto você já preencheu e a gente vai poder saber como a gente vai poder te servir aqui na igreja. Tá bom? Se você quiser receber informações da igreja, lá nesse mesmo site tem um outro botão, grupo de notícias. Você pode clicar lá, você vai ser colocado num grupo de WhatsApp fechado, onde só os administradores postam, tá bom? Não tem bom dia, boa tarde, boa noite, é só informações da igreja mesmo, tá joia? Alguns avisos importantes. A gente começou um ministério esse semestre aqui na igreja de contraturno, que é uma maneira de servir famílias que precisam de um lugar para os seus filhos ficarem no período da tarde, o período contrário do período que eles foram para a escola, não é? E a gente começou servindo agora no período da tarde, das 13h30 às 17h30. Então, se esse é seu caso, você tem filhos de 4 a 12 anos e você precisa de um lugar para deixá-los durante a tarde, nós estamos prestando esse serviço. Você pode saber mais entrando no site c3ensino.com. Aqui o seu filho vai ter aula de Bíblia, vai ter um momento cívico, o seu filho vai ter momento de de práticas esportivas, momento de aula de inglês, aula de música. Vai ser um tempo que, sem dúvida alguma, vai ser muito positivo na vida dele, tá bom? Então, se você tem filhos de 4 a 12 anos, entra nesse site. Ou se você conhece crianças nessa situação, manda para os pais delas, para que elas possam conhecer esse ministério também, tá bom? Que dia a gente vai começar? Nesse próximo sábado? Nesse próximo sábado, atenção, pais de crianças de 6 a 12 anos. Antes o nosso ministério era de 8 a 12 anos. Agora é de 6 a 12 anos. Nós estamos recomeçando o ministério com essa faixa etária, agora utilizando o material da OANCE, que é uma missão da qual o pastor Daniel faz parte. E a gente vai começar agora, no próximo sábado, que é dia 4. É isso? Alguém me ajuda? 4? Dia 4 de fevereiro, às 16 horas. É isso, gente? Cleitos, é isso? Sábado, às 16 horas, você que tem filhos, sobrinhos, netos de 6 a 12 anos. Traz eles para cá. Tenho certeza que vai ser uma bênção na vida deles esse tempo que eles vão ter aqui, tá bom? Outro aviso importante, irmão. Se você quer participar dos nossos grupos pequenos nesse semestre, hoje é o último dia para você fazer a sua inscrição, tá bom? Você precisa entrar nesse link aí. E lá vai ter grupos pequenos, botãozinho grupos pequenos. Clica nele, preenche o formulário. Hoje é o último dia para você inscrever. E nesta quarta-feira, dia 1º de fevereiro, às 19h30, nós vamos nos encontrar aqui para fazer a divisão dos grupos, entregar o material e dar o pontapé inicial nos nossos grupos pequenos desse semestre, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu, hoje é o último dia, à meia-noite de hoje, vai fechar o formulário. Então, não deixe de fazer a sua inscrição, tá? Isso vale para todos. Pastor, eu já fazia parte, você precisa se inscrever de novo. Tem muita gente nova chegando, a gente vai ter que reorganizar todo o nosso ministério de grupos pequenos, tá bom? Nosso retiro também. Temos algumas fotos aí? Irmãos, talvez você não conheça o Ministério Palavra da Vida. O Ministério Palavra da Vida é uma organização, uma missão evangélica aqui em Caldas Novas. Eles têm uma estrutura de hotel lá. Na verdade, uma estrutura muito melhor do que de muitos hotéis da cidade. E nós vamos passar um final de semana juntos como igreja lá, nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro, tá bom? 24, 25 e 26, é o final de semana depois do carnaval. Eu sei que Caldas Novas, a realidade é que a maioria das pessoas trabalham e trabalham muito no carnaval. Então, no final de semana depois do carnaval, nós vamos passar o final de semana ali no Ministério Palavra da Vida, descansando, comendo bem, brincando, desfrutando das piscinas termais que eles têm lá e também de ouvirmos a palavra de Deus. O preletor do nosso retiro será o pastor Kevin Leary. Ele é pastor numa igreja lá em Nova York, nos Estados Unidos. Ele estará conosco junto com um grupo de 7 pessoas da igreja dele que vão participar conosco lá. E você está mais do que convidado para participar lá com a gente, tá bom? Dias 24, 25 e 26 de fevereiro. Mas, para participar, você também precisa se inscrever. No mesmo link, batistavidanova.org/links, tem um botão lá, retiro anual, clica lá, faça sua inscrição o quanto antes. Eu não quero que você fique sem vaga, então faça sua inscrição já. Entra, se inscreva, garanta sua vaga para o nosso retiro anual, tá bom? Mais alguma coisa? Ok, mais um aviso bem importante. Domingo que vem, nós começaremos uma nova série de mensagens aqui na igreja. Nós vamos fazer uma exposição no livro do profeta Jonas, tá bom? Nós vamos aprender que Jonas é muito mais do que um grande peixe engolindo um profeta fujão. Venha participar com a gente. Nós vamos passar algumas semanas estudando o livro do profeta Jonas. Começa a semana que vem, às 18 horas, no nosso culto, tá bom? Último aviso, tem pipoca doce e salgada lá na tenda. Não tenha pressa de ir embora, é de graça. É a oportunidade de você conhecer pessoas, de você bater papo, de você se deixar ser conhecido, você que está chegando, você que já é de casa, de conhecer quem está chegando, tá bom? Vamos ficar em pé, para nós orarmos ao Senhor. Senhor Deus, Santo Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome, Deus. Porque o Senhor é bom. E porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Nós te louvamos, Deus, porque cada um de nós estávamos perdidos no império das trevas, no lamaçal do pecado. E o Senhor, por pura graça, estendeu a sua mão, nos tirou da lama do pecado, nos resgatou do império das trevas ao custo da vida do teu Filho amado Jesus Cristo, para fazer com que eu, meus irmãos e minhas irmãs, pudéssemos nos tornar teus filhos, nos assentar à tua mesa, sermos parte da tua família. Pai, não nos deixe nunca perder o maravilhamento com a realidade de que o Senhor nos fez teus filhos. E com o quanto nós não merecíamos isso. E o quanto isso é fruto da tua bondade. Senhor, no momento em que este culto congregacional se encerra, nós queremos continuar a adorar o Senhor em espírito e em verdade, como indivíduos, como famílias. Por isso nós suplicamos, Deus, que a graça do nosso irmão mais velho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu amor, querido Pai, o ensino, o consolo, a comunhão, a exortação do teu Espírito Santo estejam sobre a minha vida, a vida dos meus irmãos e irmãs, hoje e sempre. Amém. Queridos, uma ótima semana a todos. Não tenha pressa, vamos comer uma pipoca juntos ali fora.
Sua voz se fez o céu, a terra e o mar. E se aflito eu estiver, tua paz há de reinar.